Relógio marcando 8:04, 8:04, e eu estou recebendo aqui, este ano, né, 2018, a nosso primeiro bate-papo, nossa primeira entrevista, ele que é especialista em pequenas e médias empresas, é consultor, ele dá palestra, é o doutor Zeio Costa, que vai falar pra gente. Quero ver você aí, empresário de Americana, empresário de Atur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio da Posse, Sumaré, onde estão os nossos estúdios, Valinhos, Vinhedo. Então você pode já, se você quiser, pode já mandar aqui a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 999980540. Ou se você preferir também, né, conhecer mais sobre o Dr. Zeio Costa, né, você entra no blog. Daqui a pouco ele vai estar passando para você o endereço do blog, e lá você tem todas as entrevistas, todos os bate-papos que a gente teve aí durante o ano de 2017, um ano muito difícil. E estou abrindo aqui o microfone para o doutor Zeio Costa. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton, prazer enorme estar aqui com vocês, com seus ouvintes, e vamos encarar 2018, né? Se Deus quiser, será um ano mais positivo do que foi 2017. Um ano duro, como você falou, né?
Muito duro, né, doutor?
Muito duro. Um ano de muita reflexão, muito trabalho, pouco resultado. O governo se esforçou, é verdade. Conseguiu algumas mudanças importantes, outras nem tanto. Mas, de um modo geral, a gente conseguiu varar o ano aí com uma inflação baixa e uma taxa Selic razoável. Ainda é, em termos de lucro, de juros reais, né? Desculpa. Ainda é um dos quatro países mais caros no mundo em termos de juros, mas já é alguma coisa para quem estava numa situação muito mais desfavorável, né?
Tá certo. 2017, então, um ano não deve ser esquecido, né? Porque a gente tem que aprender também com a crise, né, doutor?
Sem dúvida. Eu acho que um dos... O Peter Drucker falava, né, vamos dizer assim, quem não conhece o passado dificilmente vai ter algum futuro, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com esses erros. Obviamente que é difícil você, hoje em dia, com tantas mudanças, na velocidade que muda o mundo, você extrapolar o passado. Mas saber onde errou, né, e pesquisar e tentar e cometer pelo menos os mesmos erros, né, é fundamental.
Tá, e assim, analisando, o senhor que é um analista, a gente sabe aqui, está vendo até a matéria do domingo, o senhor focou bastante aí sobre 2018, foi mais difícil para o empresário ou foi mais difícil para quem depende de uma empresa para trabalhar, que não tem mais porta? Está difícil, né?
Acho que foi difícil para os dois, né, vamos dizer assim, principalmente o empresário, o pequeno e médio empresário, que não tem muito aonde socorrer, né? A multinacional, a grande empresa, ainda tem alguns canais de comunicação financeiros, né, que ele pode, às vezes, buscar um recurso lá fora, ou, enfim. Mas para o pequeno e médio e para o trabalhador, foi um ano duríssimo, duríssimo.
E aí, a pergunta que segue para a gente aqui tem a ver com o ano passado, né? Não é nem a semana passada, é o ano passado, porque o endividamento, tá? E a primeira pergunta que chega para o senhor é o seguinte, tá? Quando que eu devo ir ao mercado financeiro?
Bom, o mercado financeiro no Brasil, ele é um mercado bastante maduro, né? Vamos dizer, existem uma série de canais que você pode se socorrer para buscar algum recurso financeiro. É lógico que tem uma série de restrições também, né? O banco, você sabe, o banco só empresta para quem tem algum patrimônio, né? Ele não empresta para quem não tem patrimônio. Infelizmente, no Brasil é assim. Mas uma outra solução também que deve ser analisada para quem está buscando capital é, vamos dizer assim, aceitar, por exemplo, um novo sócio, né? Não é também muito simples isso, porque muitas vezes não depende de recurso financeiro, mas depende muito da cultura desse novo sócio, né? E que pode gerar uma série de ruídos na sua empresa. Mas a gente sabe que o capital financeiro, proveniente de banco e de instituição financeira, ele é impiedoso, né? Vamos dizer assim. Ele te empresta, mas quase sempre com uma cláusula de saída, né? É bastante dura, e ele não tem dó de você. Ou seja, se ele tiver que quebrá-lo, ele vai te quebrar, desde que ele saia com aquela remuneração que ele acordou lá atrás, né? Agora, essa solução de buscar um sócio, ela é boa. A gente tem, com uma experiência pessoal, algumas boas e algumas más experiências, né? Mas depende também não só da parte financeira, mas da cultura do sócio. O sócio, às vezes, ele está num segmento de mercado muito diferente do seu, e isso faz com que a gente não consiga falar na mesma frequência.
E, né? Esse sócio, o senhor chama, é um terceiro que o senhor estaria lá.
Um terceiro que vai entrar como capitalista no seu negócio, né? Então ele é bem-vindo, obviamente, mas tem que ter algumas regrinhas para que a coisa funcione. Eu vou dar um exemplo prático para você. Você pega, por exemplo, você trabalha com uma coisa de maturação longa, por exemplo, construção civil, né? Então, até você construir, vender, etc., pode ser que demore um ano, não sei. Aí você vai ter um sócio que trabalha, por exemplo, no mercado atacadista. Então, ele compra de manhã, vende à tarde e tal. Então, ele culturalmente, ele não está na sintonia que você está. Então você fala para ele: não, vai demorar um ano para a gente vender esse imóvel, dois anos, né? Ele fala: ah, ok, mas na semana que vem, ele fala: já vendeu esse imóvel, né?
Você já... Sim, né?
Então ele não te larga ali, então em pouco tempo você cria um ruído enorme aí, né? O ano passado a gente falou sobre o endividamento, né? Que era o passivo exigível de curto prazo mais o passivo exigível de longo prazo, dividido por tudo aquilo que você tem direito, né? Por todas aquelas suas pelo todo o seu ativo total, né? Então essa conta é fundamental que você faça, porque essa conta gira em torno de o resultado dela. Se o resultado dividindo o passivo pelo ativo, se te der 0,91, por exemplo, significa que para cada R$1 que você tem dentro da empresa, 91 centavos é dívida com terceiros. Então, se der igual a 1, por exemplo, então o que você tem na empresa, você deve para terceiros. Se for maior que 1, né, a situação já é bem mais complicada, ou seja, você deve mais do que tem na empresa.
E aí você
deve procurar um sócio ou buscar um recurso no mercado financeiro.
Então, o senhor acabou respondendo aí a pergunta do ouvinte aqui, que ele fala se existe alguma estratégia para pagar dívida, né?
Sim, existe. Porque, assim, a estratégia para pagar a dívida é assim, é você saber a composição dessa dívida, né? Os especialistas chamam de composição de endividamento, ou CE, composição de endividamento. Você dividir a sua dívida de curto prazo, a sua dívida de curto prazo, e dividir pelo que você tem de curto e longo prazo.
Entendi.
Né? Então, você vai ter um percentual. Então, vamos supor que você deve, esse percentual te dê 50%. Então, 50% do que você deve é curto prazo. Curto prazo, nas empresas, a gente chama todas as dívidas que vencem no ano, né? Nos próximos 12 meses. Então, se ela deu 50%, uma estratégia para você pagar a dívida é você alongar um pouco essa dívida, né? Chamar os seus credores para renegociar e jogar isso para frente. Aí você ganha um oxigênio, ganha um fôlego para poder encontrar uma maneira de pagar essa dívida, né? Então a estratégia básica é a estratégia do alongamento da dívida, né? E aí você tem que negociar às vezes com vários bancos, com vários credores, né? E provar que você tem condições de pagar essa dívida. É importante também você ter alguns dados históricos, né? De como você, antes de você ir para essa negociação, por exemplo, quanto você está vendendo, qual é a sua margem, etc., etc., para que você demonstre musculatura para realmente fazer frente a essa dívida.
Entendi. Bom, e sobre a composição aí do endividamento, é interessante a composição do endividamento. A gente pode então afirmar, o ouvinte está perguntando, que esse índice é baixo. Isso é bom?
É bom. Quanto mais baixo esse índice, melhor, né? Porque quanto mais baixo, isso significa que as dívidas de curto prazo são porcentualmente menores, né? Significa que você tem menos dívida para pagar no curto prazo. Isso é bom porque, vamos supor, que você pega um ano, por exemplo, que nem esse ano que nós entramos aqui, um ano no segundo semestre complicado, né? Um ano de eleição, ninguém sabe se vai ganhar um Messias aí, um novo Messias, um Bolsonaro, um Lula. Bom, o Lula tem agora, né? Agora dia 24 ele tem aí a...
Tem que passar por uma...
Tem que passar pela provinha dele aí também, né? Então, por exemplo, se você puder esticar essa dívida, por exemplo, para jogar para 2019, 2020, é bom, né? Então, a composição do endividamento te dá justamente isso, o percentual. Então, quanto menor o percentual da composição do endividamento, melhor é a sua situação em termos de endividamento.
E sobre a garantia, tem alguma garantia de capital para terceiros, nesse caso?
Vamos supor, o terceiro, vamos dizer assim, que seria o credor, né?
Ele deve estar preocupado, ele mandou essa pergunta e quer saber se ele tem alguma garantia.
O terceiro vai querer uma garantia. A garantia que você pode dar para o terceiro é o seu patrimônio líquido, né? Então, o que você faz? Você tem que falar para o terceiro que você tem condições de pagar. Então, o que você faz? Você pega o seu patrimônio líquido, divide pelo seu passivo, né? Tanto de curto como de longo prazo, e aí você prova para ele que você tem patrimônio para fazer frente a essa dívida. É o que o banco, na verdade, exige... que você tenha pelo menos patrimônio, senão ele provavelmente não te empresta. Por isso que eu falei lá no início que às vezes é melhor você admitir um sócio, né? Porque o sistema financeiro, principalmente no Brasil, ele é implacável, né? Ele não tem dó, não.
Tá certo, doutor. Bom, são 8 horas e 16 minutos, a gente vai entrar um pouquinho na matéria do senhor domingo aí, né?
As previsões.
O senhor fez um balanço, e olha, eu separei aqui um parágrafo, né, interessante, né, que a gente vai comentar agora e o senhor dá uma palhinha pra gente. O senhor escreveu no jornal domingo, tá? Você que quer ler o jornal, e essa matéria também ela está no blog, né? Qual é o endereço do blog, pessoal?
DR, né? De Dr. Zero Cost. zerocost.com.br.
Tá certo.
Tá lá, a matéria tá lá.
A matéria tá lá. E tem um parágrafo que eu escolhi, que o senhor colocou aqui. Aquelas empresas que planejam aumento de vendas, lucro, etc., para 2018 e os próximos 3 a 5 anos, muitas vezes se esquecem de planejar. Qual será o diferencial que entregarão aí a seus clientes? Como se o faturamento estivesse desvinculado do diferencial. Portanto, qual o diferencial que sua empresa irá entregar em 2018?
Perfeito. É isso. Eu coloquei isso pelo seguinte. As empresas normalmente olham para os seus custos, né, para as suas despesas, para as suas perdas, e falam, bom, eu preciso faturar tanto para cobrir isso, ter uma margem, e com isso eu vou ter lucro em 2018. Essa conta está correta, né? Agora, do outro lado da mesa tem uma entidade chamada mercado, o cliente, se você quiser assim, que vai pagar por isso. Agora, para ele pagar por isso, ele precisa entender que existe algum valor agregado naquilo que você está oferecendo, né? E hoje, vamos supor, hoje... É fundamental que você, não que você faça diferente, mas que você faça a diferença para ele, né? Então, não basta fazer diferente, né? Vamos dizer, você tem que entregar algum produto, algum serviço que vai agregar valor, que ele enxergue, ele tem essa percepção que vai ter valor. Então, acho que é fundamental para vocês que estão fazendo agora o budget, o orçamento do ano, falar, tá bom, eu vou vender mais, eu vou crescer, eu vou fazer, né, e tal, mas o que você vai entregar de diferencial? O que o cliente vai falar, não, uau, esse é o meu, agora entendi, vou comprar isso aí, né? Esse uau você precisa, né? Esse você precisa conquistar esse E eu acho fundamental, porque normalmente as pessoas vão para as reuniões e falam, não, nós vamos vender mais, vamos fazer isso, vamos faturar mais. Mas tá bom, tá tudo bem, até aí tá tudo muito bonitinho, muito certo, mas... avisamos russo, né, vamos dizer, como é que ele, o que ele vai comprar, o que, que ele vai ganhar, qual que é o diferencial. É fundamental, se você for fazer a mesma coisa, né, isso é insano, né, vamos dizer assim, você não vai melhorar suas vendas, né. O Einstein falava isso, né, louco é aquele que faz sempre a mesma coisa o tempo todo, né, e acha que vai obter resultado diferente, né, esse é um louco, né. Então eu acho que esse parágrafo que você pegou lá, a matéria é bastante grande, mas ele é importantíssimo para que as pessoas realmente reflitam sobre o seu negócio em si, né? Esquece um pouco o aumento do faturamento, mas o que, que ele vai entregar de diferencial para o seu cliente.
Tá, e eu estou lutando para isso. Você colocou aqui a última frase, eu falo assim, para levantar mais cedo todos os dias 2018 e correr atrás dessas metas. Eu estou levantando às 4h20, então eu já estou no caminho. Né?
Não, esse diferencial, eu quero dizer o seguinte, esse diferencial tem que trazer para você a gana, né, de falar, pô, legal, vou fazer, vou levantar mais cedo, estou animado, vou fazer, vou entregar esse produto e vou fazer a diferença para... para esse meu cliente. É isso que eu digo, vamos supor, não adianta, você tem que estar, porque o que faz a diferença nas empresas são as pessoas, né? Então, vamos supor, você levanta às 4h20, né? E vem com a gana de dar uma boa informação, de fazer bem para o seu cliente, né? Porque que é o seu ouvinte, né? Que você não está vendo aqui, né? E isso é fundamental, porque isso... é que nem você fazer uma cara feia ao telefone. Você fala com o fulano, faz uma cara feia.
Cuidado, tem Skype hoje, o pessoal tem que ficar esperto.
Vamos supor, o cara não está te vendo, mas ele sente que você está fazendo uma cara feia, né?
Certo.
Então, vamos supor, o cliente tem que sentir que você está imbuído do desejo de que ele progrida, né? Que ele cresça. Então, aí vocês vão juntos. E aí a somatória de um mais um sempre é maior que dois, né?
Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença do senhor. A gente vai encerrar o programa hoje falando de Ivan Lins, começar de novo, talvez ele cante com a Elis Regina essa música aí. E tem que começar sempre, né? Não é nem recomeçar, é começar, porque é um ano novo, né? Tem que começar de novo.
Começar de novo e começar com fé, né? Começar com fé que vai dar certo.
Uma boa semana para o senhor.
Você também, um bom ano para os seus ouvintes. Foi um prazer enorme estar aqui durante 2017. Espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa.
Sem dúvida nenhuma.